As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Terminou mais uma edição da Festa Templária em Tomar. A iniciativa, uma organização do município de Tomar, Convento de Cristo, Direção-Geral do Património Cultural, Instituto Politécnico de Tomar, ADIRN, Ordem Suprema Militar do Templo de Jerusalém, Associação de Turismo Militar Português, ainda Tomar Honoris, Caminhos da História e Juntas de Freguesia do Conselho e Associações, registrou a presença de milhares de pessoas durante os quatro dias em que decorreu o evento. Para além da Feira Medieval no Mochão Parque, de recriações do Cerco ao Castelo e de um conjunto de outras iniciativas inseridas no programa, destaque para o cortejo noturno, com centenas de figurantes apeados e a cavalo, que se realizou na noite de sábado, num trajeto entre o Castelo Templário e o terreiro da Igreja de Santa Maria. Um momento sempre assistido por uma multidão de gente e em que os figurantes trajados de Templário carregam consigo tochas acesas. Um momento que conta com o envolvimento das associações e, em particular, das 11 juntas de freguesia do Conselho de Tomar. Para o Presidente da Junta de Freguesia Urbana, foi notória este ano uma melhoria considerável da festa templária. Como referia Augusto Barros, a participação da Junta saldou-se pela presença de 40 figurantes.
Esta festa veio, e pegou de raiz, é uma festa para continuar e para avançar. Porque ela custou a entrar, mas a partir da altura em que ela ganhou raízes, agora é continuar e sempre melhorando. Este ano foi mais um ano em que já houve uma melhoria substancial muito grande, a nível do cortejo, a nível da parte que diz respeito ao Mochão, a nível da cidade, do que se vê na Praça da República. Quer dizer, houve demonstrações de muita coisa relativo à era antiga e que de facto mostra que se tem feito progressos e se tem trabalhado afincadamente na melhoria de ano para ano. Eu digo-vos que a Junta Urbana teve a sua fatia de leão, pois entrou com 40 pessoas, com dois pelotões no cortejo, com as suas alvadeiras. Tentámos fazer tudo o máximo possível para que tudo corresse bem. Felizmente correu. Há sempre pequenas coisas que nós temos de chamar a atenção, mas que vão-se corrigir depois de pouco. Relativo ao ano passado, este ano correu melhor. O sistema de estarem a tempo e horas no Convento de Cristo do Castelo para saírem de lá à hora que estava marcada já foi muito bom. Portanto, olha, estamos no bom caminho e foi bom. Foi bom, nós devemos é insistir. E a Junta Urbana, que será sempre aquela que terá uma meada um pouco maior, porque tem a responsabilidade disso, tem a maior quantidade de coletividades, e esperamos que as coletividades comecem a embrenhar mais e a dar mais apoio também, para que não sejam sempre os mesmos, que venham outros também. Portanto, um bem-aja a todos aqueles que colaboraram e que trabalharam, da parte da Junta de Freguesia. Um obrigado a todos.
Um balanço positivo é também aqui deixado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Serra Junceira. Américo Pereira recorda que sem a participação voluntária de muita gente não seria possível realizar o evento.
A participação das juntas e das várias coletividades das freguesias, porque realmente sem o esforço e a voluntariedade destas pessoas não seria possível levar um evento a bom porto como tem sido até agora. Portanto, não há dúvida nenhuma que as coletividades, as instituições e PSS, alguns casos, têm estado presente com as suas barraquinhas, têm feito um esforço enorme para bem servir e para pôr as coisas com o mínimo de condições em todos os níveis, a todos os níveis mesmo. Portanto, quer até em termos sanitários. Portanto, nós verificamos que hoje há um nível bastante razoável, quer da amostra dos produtos, quer da qualidade dos produtos. Nós já fizemos uma avaliação daquilo que correu bem e naturalmente também daquilo que correu menos bem. Há coisas a fazer, há coisas que têm que ser melhoradas, mas pronto, o caminho faz-se caminhando e o que temos vindo a fazer nos últimos anos é exatamente fazer as retificações que entendemos que devemos fazer de ano para ano, e desta vez não vai fugir à regra, vai acontecer exatamente como nos outros anos. Vamos ver, já fizemos uma avaliação, para já numa fase até muito preliminar, mas já fizemos uma avaliação daquilo que correu menos bem e que iremos naturalmente, na próxima edição, tentar fazer as devidas retificações. O melhor é de manter, pronto, é de manter e pronto, a todos os níveis. Eu acho que o cortejo noturno foi imponente, aliás, como tem sido nos últimos anos, mas este ano acho que ainda houve um esforço maior, porque as pessoas cada vez mais estão que estão empenhadas nisso mesmo. Tivemos o a recriação do Circo de Castelo, foi espetacular, mudámos de espaço, mas acho que em termos cénicos, em termos de comodidade para as pessoas que assistiram, acho que atingimos já um nível muito razoável, e a tendência será mesmo melhorar, eventualmente até criar um espaço ligeiramente maior para as pessoas, e se calhar este ano tivemos uma assistência entre os 600 e 800 pessoas, eventualmente na próxima edição, se calhar, penso que será possível nós ultrapassarmos claramente as 1000 pessoas.
Ricardo Campos, docente do Instituto Politécnico de Tomar, é o responsável da equipa de investigação que venceu a primeira edição dos prémios Arquivo.pt 2018. Docente do Instituto Politécnico de Tomar, é responsável da equipa de investigação que desenvolveu uma plataforma agregadora de notícias que possibilita aos utilizadores aceder a informação contextualizada com recurso a uma linha do tempo e criar narrativas temporais sobre diferentes assuntos. A entrega decorreu no dia 3 de julho, no Encontro Ciência 2018, na sessão plenária Novas Fronteiras da Era Digital na Europa e no Mundo, que contou com a presença do Comissário para a Investigação, Ciência e Inovação da Comissão Europeia, Carlos Moedas, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, e de Maria Manuel Leitão Marques, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Nesta tecnologia, que utiliza 24 fontes de notícias eletrónicas, entre jornais e portais nacionais, os resultados podem ser explorados com recurso a uma linha de tempo que permite navegar entre os diferentes períodos temporais, possibilitando a obtenção de informação contextualizada sobre um determinado assunto. De acordo com o Ricardo Campos, a aplicação pode ser do interesse de diferentes públicos, exemplificando com os jornalistas que pretendam aceder rapidamente a um conjunto de informação, ou políticos e assessores que queiram ter acesso a contradições que um oponente emitiu sobre um determinado assunto.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O PSD não conseguiu fazer passar na Assembleia Municipal de Tomar um conjunto de medidas de apoio às famílias numerosas. António Feliciano.
A nova liderança do Partido Social Democrata de Tomar pretendia que as famílias residentes no concelho fossem apoiadas com atribuição de subsídio direto por cada criança até aos 2 anos de idade. A ideia fazia parte de um conjunto de medidas apresentadas na recente Assembleia Municipal, de entre as quais também havia registro para outros benefícios para agregados familiares numerosos, com redução de taxas e licenças municipais através do cartão Família Numerosa, o portal da família e a criação de uma tarifa jovem no consumo doméstico de água. A proposta, sublinha-se, foi chumbada. Lourdes Ferro Mau, a recém-eleita presidente da Conselhia e que se estreou também enquanto líder da bancada do PSD, abordou as bases destes apoios.
As oportunidades de emprego são, de facto, o papel determinante para contrariar a fuga de pessoas ou para fazer com que as pessoas se fixem. O município de Tomar não pode escorar as suas responsabilidades nesta matéria e para o Partido Social Democrata, mais do que abraçar uma causa demográfica a nível nacional, centra-se também na proposta de criação de condições favoráveis no Conselho de Tomar. Nomeadamente, desde a certificação de organizações e empresas amigas da criança e da família, isto quer dizer o quê? Que pode ser criado um conjunto de incentivos pelo município em que se premiem empresas ou organizações que facilitem portanto, toda a vida e o ambiente para as famílias e as crianças. A criação de dinâmicas integradas de apoio às famílias, o desenvolvimento do portal da família online, integrado no website da Câmara, a criação de bancos de recursos em parceria com as juntas de freguesia, que coloquem à disposição das várias famílias diversos tipos de bens, num modelo de reutilização, a atribuição de um subsídio fixo por criança, repartido por 3 fases ao longo dos seus 2 primeiros anos de vida, antes do nascimento, no primeiro ano e no segundo ano.
Hugo Costa, do Partido Socialista, justificou a posição contrária da sua bancada com o facto de considerar as medidas apresentadas como socialmente injustas.
Tem propostas que são socialmente injustas, porque apoiar da mesma forma alguém que recebe 4 ou 5 mil euros por mês do que apoiar alguém que recebe 500 euros por mês é socialmente injusto, é regressivo, não trata de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. Logo, o Partido Socialista nunca poderá votar uma proposta que num ponto coloque estas questões. Porque essas visões liberais que colocam em causa e tratam tudo de forma igual o que é igual e diferente o que é diferente, conhecemos bem isso. Margaret Thatcher apresenta um imposto que era para tratar toda a gente de forma igual, que era o lump sum, era toda a gente tratada da mesma forma. Ganhasse muito ou ganhasse pouco, pagava o mesmo imposto. Ou seja, o que aqui vem mesmo, esta questão, como já está demonstrado, um apoio igual para todas as pessoas, tem uma questão, para todas as pessoas que recebam o abono de família, é injusto. É injusto, colocando a proposta nacional do PSD, é injusto porque dá o valor a quem o tem, a quem não tem, e retira a quem não tem. Por isso, nós não podemos votar uma proposta como ela está colocada, além do que mais está demonstrado, e qualquer estudo demográfico demonstra isso, não há políticas de natalidade proativas que resultem deste ponto de vista. Sim, temos que apoiar o emprego. Sim, temos que colocar na habitação. Ninguém, de bom senso, e a equipa também pode ter questões que são, digamos que não de bom senso, e levar a questões marginais do próprio funcionamento da sociedade, ninguém de bom senso tem um filho por receber 500 euros ou por receber 1000 euros. Ninguém certamente nesta sala de mais. Isto está demonstrado, não tem efeito prático nenhum, apenas teria um efeito prático de retirar dinheiro também que podia ser aplicado noutras matérias e ainda por cima é socialmente injusto.
O Comando Territorial de Santarém, através do destacamento de Coruche, deteve na última sexta-feira 3 mulheres e 2 homens com idades compreendidas entre os 21 e os 47 anos por tráfico de estupefacientes numa operação realizada na Amadora e Coruche. Nesta operação, que teve origem numa investigação que decorria há vários meses por tráfico de estupefacientes, culminou com a detenção em flagrante delito de 2 suspeitos na Amadora, quando estes estariam a transacionar produtos estupefacientes e em simultâneo na realização de 5 buscas domiciliárias no concelho de Coruche, distrito de Santarém, onde foram detidos os restantes 3 suspeitos. No decurso das diligências foram apreendidas 308 doses de heroína, 200 doses de cocaína, 2 armas de fogo, 4 viaturas e diversos telemóveis. Na operação esteve envolvido o núcleo de investigação criminal do destacamento territorial de Coruche. Foi reforçado por militares dos comandos territoriais de Santarém e de Leiria e da unidade de intervenção num total de 77 militares empenhados. Os detidos foram presentes para o primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Cartaz. O segundo momento de 2018 da Rede Cultural Caminhos do Médio Tejo segue os cursos de água da região, Caminhos da Água, e realiza-se já nos dias 13 a 15 e 19 a 22 de julho, com mais de 30 espetáculos gratuitos, desta vez nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zezer, Mação, Sertã, Torres Novas e Vila de Rei. Como já tem sido o hábito, o leque de ofertas culturais é amplo, com propostas nas áreas da música, teatro de rua, circo contemporâneo e até jogos e histórias para usufruir em família ou desafio para percorrer os diversos percursos artísticos. Toda a programação dos Caminhos do Médio Tejo é gratuita e apresenta-se uma vez mais com um programa cultural dinâmico e apelativo para todos os gostos e para todas as idades. Em abril deste ano teve lugar o Caminhos do Ferro, que acompanhou as linhas ferroviárias. Em julho o programa vai para os caminhos e segue os cursos dos rios. Já a terceira edição, a realizar em outubro, irá percorrer as estradas para assistir aos Caminhos da Pedra. Criado em 2017 pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os 13 municípios que integram a comunidade, o projeto pretende proporcionar encontros em redor da cultura, colocando recursos e os espaços naturais ao serviço das comunidades. Encontros dos artistas com as comunidades, dos residentes com os vizinhos ou ainda com outros visitantes, da arte com o entretenimento e também da cultura com a paisagem natural.
Rádio F, a primeira a informar.
O Canil Gatil de Tomar, situado na zona industrial, acaba de ser renovado e ampliado. Os pormenores com o António Feliciano.
O Canil Gatil de Tomar, situado na zona industrial, abriu portas para mais uma campanha de adoção e ainda para dar conta das intervenções de alargamento da estrutura que foram feitas recentemente no investimento da autarquia Navantina, que rondou os 100 mil euros, com comparticipação de apenas 15%. Cães e gatos dispõem agora de condições dignas, onde podem esperar por alguém que lhes possa dar a mão, ou seja, que os adote. Em troca, se darão uma amizade para a vida. Refira-se que neste mesmo Canil Gatil está a trabalhar a Associação Protetora protetora dos animais de Tomar, cujo dia-a-dia é levado a cabo por voluntários. Uma ação meritória que foi, claro está, reconhecida pela própria Câmara Municipal. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que também marcou presença nesta visita, admitiu que a parceria com a APAT não foi pacífica, mas garantiu que é para continuar.
Estas questões que envolvem os animais normalmente depois resvalam para uma discussão mais afetiva, mais emocional e pouco racional. E não foi pacífico nós fazermos esta parceria. Mas eu entendo que foi muito bem feita e que deve continuar a ser aprofundada. Porque, efetivamente, não há o conjunto de competências que estão cometidas às autarquias nesta matéria. O facto de termos uma médica veterinária, no nosso caso é uma médica, podia ser um médico veterinário, que não é 100% detido pelo município. Portanto, só uma parte é que é detida pelo município e outra parte é detida pela Direção-Geral da Agricultura e Veterinária. E, portanto, cria-nos aqui alguns problemas, alguns constrangimentos. O facto de a própria administração central transferir competências para os municípios, mas não transfere dinheiro. Porque já nem digo outras coisas, mas com o dinheiro a gente conseguia ir comprando as carrinhas, ir dotando com outro tipo de equipamentos as instalações. E só em parceria com a associação, e a associação aqui tem feito um papel extraordinário, é que nós podemos acabar, como o Sr. Vereador já aqui disse, podemos acabar com aquela vergonha que tínhamos no Flecheiro, e que aquela vergonha que tínhamos também na Ponte da Vala. Portanto, não esquecer que tínhamos o Flecheiro, que é aquele que é mais falado, mas tínhamos também um gatilho, uma espécie, um gatilho entre aspas, na Ponte da Vala. E, portanto, dar aqui outras condições, em primeiro lugar, aos nossos animais e, em segundo lugar, a quem trabalha com eles todos os dias.
Teresa Vigário, da APAT, falou da concretização de um sonho para um grupo de voluntários que, diz, dá voz a quem não se sabe queixar.
Em nome da APAT, o nosso agradecimento pela vossa presença neste dia tão especial para os nossos animais. E uma satisfação e uma concretização de um sonho nosso já há muitos anos. A APAT é constituída por um grupo de pessoas que voluntariamente e diariamente lutam pelo bem-estar animal e tentam dar voz a quem não sabe queixar. Pronto. Nada disto seria possível sem, de facto, a colaboração deste município, desde o início, com o seu total apoio. Um agradecimento especial aqui ao Sr. Hugo e aqui ao Sr. António, que diariamente nos ouvem, exatamente, que nos aturam, e que sabem, de facto, as dificuldades que a associação atravessa.
Arranca a 12 de julho, prolongando-se até dia 15, mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranhão, na Alameda da Carvalha, na Sertã. A 8ª edição deste certame conta com um programa variado, animação de rua, show cooking, atividades esportivas, atletismo, passeio pedestre, folclore, espetáculo piromusical e concertos com Ana Malhoa, Rosinha, Kim Barreiros, Virgulo e HMB. O recinto do festival contempla 125 entidades expositoras, 7 tasquinhas dinamizadas pelo Movimento Associativo do Conselho, bares e restaurantes. À semelhança das edições anteriores, estará representada uma confraria convidada este ano, a Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada. O Festival de Gastronomia do Maranhão continua a ser uma aposta da Câmara Municipal de Sertã, entidade responsável pela organização anual do evento, com o objetivo de contribuir de forma sólida e consistente para a divulgação deste importante recurso socioeconómico da região, que é a gastronomia tradicional. Para além do Maranhão, protagonista do certame, estarão presentes outros produtos locais, como o bucho recheado, sopa de peixe, cartuchos de amêndoa de Sarnaz do Bom Jardim, as tradicionais folhós e cuscureis, merendas doces, vinhos e artesanato, entre outros produtos. O programa tem início no dia 12 às 18 horas, com a arruada, e logo a seguir a cerimónia de abertura oficial do festival, que contará com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.